aqui, que ele venha de forma sobrenatural a trazer um impacto nas nossas almas, na nossa mente, de forma que os nossos pensamentos sejam subjugados aos pensamentos de Cristo, à vontade soberana do Senhor. Embora, Senhor, muitos de nós não conseguimos nos esvaziar para vir à tua casa, porque quem sabe o que é imediato, natural, tem nos atingido e nós não conseguimos sair desse nível. Mas eu peço uma ação sobrenatural do Espírito da Ressurreição, que venha trazendo vida onde há morte, venha trazendo esperança onde há tristeza, onde há desilusão, desencanto, que o Senhor venha trazendo esperança, venha trazendo fé, Espírito Santo. Venha convencer aqueles que precisam da salvação, que existe perdão, que existe redenção, porque Jesus vive, porque Jesus morreu pela humanidade. Hoje é tempo de salvação. Querido Espírito Santo, venha levar os nossos pensamentos cativos à obediência a Jesus. Que nós venhamos a pensar somente no Senhor, na palavra do Senhor. Que esse tempo seja um tempo de mudança, de transformação de realidades. Eu profetizo a vida do Senhor na igreja. Eu profetizo a vida e a salvação na vida dos perdidos, naqueles que estão sem endereço de vida, que estão sem focos. Que o Senhor traga hoje uma motivação para seguir em frente, para seguir Jesus, para seguir aquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Ó poderoso de Israel, nós queremos, na autoridade que o Senhor nos deu, repreender deste ambiente toda perturbação, todo espírito maligno que queira transtornar a paz, a alegria neste ambiente. Eu repreendo agora todo mal, toda inquietação, toda desordem mental, toda desordem física, todo roubo de mente, todo roubo de palavras, toda distorção da palavra, eu expulso em nome de Jesus. E eu declaro que todas as pessoas estão aqui abertas para ouvir o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A honra e a glória seja aquele que morreu e que ressuscitou. Eu não passei o sermão, já vou explicar para vocês, na mídia, porque eu estou ainda naquele tempo que fazia o esboço e seguia os pontinhos. Fico mais à vontade, me desculpe aí o pessoal moderno. Nós temos aqui, irmãos, uma palavra, eu espero que você rápido, que o apóstolo já falou. Não é para ir para a noite adentro, que hoje não é culto de libertação, né? Não é academia da fé. É meia hora de palavras. Que horas são agora? 8h15. Espírito Santo, me ajuda a falar somente aquilo que é necessário dentro do tempo. A não cansar os meus ouvintes, em nome de Jesus. Queridos irmãos, é muito bom estar aqui e ouvir o Espírito Santo. Amém? Esse é o momento mais especial. Todo momento do culto é bom. Louvar atrai a presença do Senhor. Nós aprendemos que o louvor abre os céus, né? Glorifica. A adoração é muito bom. Mas a palavra do Senhor é aquela que é vida, que é poderosa. Eu espero que essa palavra seja no seu coração o que foi para mim. Mateus 27, 51 a 56. Nós vamos ler o primeiro texto que narra sobre o impacto na terra, o maior impacto que marcou a natureza física, quando Jesus morreu e ressuscitou. Que nós já ouvimos as histórias, mas nós precisamos conhecer profundamente e conhecer os detalhes e conhecer a verdade, para não acrescentar e nem diminuir qualquer coisa que tiver sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então nós vamos ler aqui essa palavra. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Vamos repetir aquela frase, para aí um pouquinho. Verdadeiramente, este era filho de Deus. Seguindo. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Temos mais um texto, mas eu vou dar uma parada aí. Irmãos, este evento de grande proporção foi um evento profetizado, né, na palavra, porque todas as coisas que aconteceram na vida de Jesus e na vida do povo de Deus, enfim, na história da humanidade, eles não aconteceram do nada, eles foram profetizados. Em primeiro lugar, a profecia se cumpriu, que viria o Messias, que viria um Salvador. Este Salvador não era um homem qualquer, não era mais um. Ele era especial, ele foi diferente. Semelhante aos homens, mas ele marcou o seu tempo. Especificamente nesse momento da ressurreição, nós percebemos que o impacto do poder da ressurreição, do poder liberado através de Jesus para a humanidade, ele veio para marcar mesmo, porque eu creio que eu e você, se tivéssemos presenciado, nós estaríamos assustados. Eu li os quatro evangelhos, e os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem abordagens com detalhes diferenciados. Nós não vamos ler todos os textos, mas existe aqui detalhes muito importantes. Por exemplo, esse túmulo de Jesus existe, mas Jesus não está lá. Por quê? A Bíblia relata que no terceiro dia, que é o primeiro dia da semana, pessoas foram visitar o túmulo para ver o mestre que tinha sido sepultado. E alguns acompanharam, alguns discípulos, as Marias corajosas, viu, Marias? As mulheres estavam íntimas de Jesus, em todos os momentos, perto de Jesus. E aquela grande pedra tinha sido removida. No versículo que nós lemos, no versículo 45 de Lucas, diz que houve trevas também. Houve densas trevas quando Jesus morreu, nesse evento entre a morte e a ressurreição. Houve densas trevas, trevas pavorosas, como se amanhã não amanhecesse, continuasse a noite. Isso causou impacto, porque as pessoas não estão acostumadas com trevas durante o dia. Isso foi um impacto na natureza. Houve também, como nós vimos, um terremoto. A terra tremeu. Tremeu tanto que as sepulturas se abriram. E os mortos do Velho Testamento, diz a palavra que eles, os santos que eram mortos em Cristo, em Deus, nas promessas de Abraão, nesse tempo eles ressuscitaram também. Quem sabe Moisés estava também entre esses ressuscitados, Abraão, Isaac. A Bíblia não detalha, mas eles foram vistos na cidade. Os relatos do Evangelho diz, não é historinha, que eles foram vistos na cidade, essas pessoas que ressuscitaram. Então, o impacto desse poder sobrenatural na terra não foi uma coisa qualquer. Não foi simplesmente um terremoto como hoje está acontecendo e causando também muitas tristezas. Mas esse terremoto era um terremoto diferenciado, em que sepulcros de pessoas específicas, conhecidas na história da Bíblia, apareceram. O véu do templo se rasgou. Vocês sabem que o templo tinha um véu que impedia a entrada de algumas pessoas no Santo dos Santos, que ali não poderia entrar, porque senão morreria. Isso é uma história do tabernáculo, uma história do templo, né? E nós sabemos que existia um impedimento antes da morte e ressurreição de Jesus. Era uma forma de salvação, era uma maneira que tinha. Depois que Jesus veio, mudou essa forma, esses protocolos difíceis da lei, né, que havia. Então, tornou-se tudo muito simples, muito fácil a pessoa ser salva, porque o véu do templo se rasgou. Isso significa que o impedimento do ser humano chegar até a presença do Senhor foi abolido. Hoje não existe impedimento para falarmos com Deus, não existe um véu de separação, não existe um impedimento que fala esse pode chegar, esse não pode, porque esse poder da ressurreição abriu esse novo e vivo caminho, que nós podemos acessar a presença do Senhor, a presença do trono do Senhor. Fenderam-se as rochas. Não é comum, mesmo quando há um tremor de terra, fender rochas. Precisa-se de alguns instrumentos, quando se constrói, por exemplo, rodovias em lugares que têm pedras. Precisa de algum artifício humano, natural, mas aqui as pedras se fenderam com esse evento da morte, da ressurreição do Filho de Deus. Por que estamos ressaltando isso? Porque foi um evento sobrenatural. Foi um evento natural quando ele foi morto, mas um evento sobrenatural, a sua ressurreição. A ressurreição dos mortos do Velho Testamento, como eu já disse, e muitas outras coisas. Aparição de anjos foi um evento também sobrenatural. Mas o que eu quero chamar a sua atenção não é sobre o impacto que a ressurreição de Cristo causou na natureza. Isso tudo está provado na palavra, que houve uma revolução no mundo físico, no mundo natural, e que causou medo. As pessoas ficaram muito perplexas, espantadas, e não sabiam explicar. Mesmo estando com Jesus antes da sua morte, mesmo caminhando com Jesus, naquele momento deu um branco. Parece que a história de Jesus acabou ali na cruz. Eu quero dizer para você que o poder da ressurreição, ele chega quando não há mais esperança para nós. O fim para o homem é o começo para Deus. O fim para a humanidade, porque a esperança dos seus discípulos, daquelas mulheres que andavam com Jesus, havia sumido, havia acabado. Abriu-se o chão. E agora o nosso mestre? E agora aquele que cuidava de nós, que nos protegia, que nos livrava nas tempestades, que nos guiava nos lugares difíceis. Mas Deus não desamparou, porque Ele tinha promessas. Jesus ressuscitou. E esse poder da ressurreição trouxe uma fé diferenciada para os discípulos. A partir de então, eles teriam que viver um novo estilo de fé, não pela vista, mas adorar em espírito e em verdade. No momento da ressurreição, quando o sobrenatural veio à terra, eles começaram a acessar um outro nível. Na oportunidade daquele impacto, daquela experiência, daquele contato com o túmulo vazio, com as respostas que os próprios homens não tinham, com explicações que não existiam, aquelas pessoas aprenderam a andar num outro nível, a acessar o espírito da ressurreição manifesto na vida de Cristo. Eu quero que você comece a pensar que porque Jesus está vivo, porque Ele está aqui, há esperança. Talvez você tenha se desesperado por algumas coisas naturais, como aquelas mulheres, como os discípulos, pensaram que não havia mais jeito, não havia mais esperança. Mas em Cristo há esperança até na morte. A morte não é o fim para quem crê em Jesus. Como não foi um fim para Jesus, foi um começo de uma nova história. Foi um começo de um novo tempo, de um novo estilo de fé. Hoje pode estar começando para você, em Jesus, nesse dia que se chama Páscoa, que Páscoa quer dizer libertação. Seja um dia em que você vai se despreender dos seus limites naturais, de seus limites humanos, de suas filosofias, de seus raciocínios humanos, e quem sabe, da redoma da morte. Porque a morte, ela não é só estar num caixão, num túmulo. A morte também, ela acontece no âmbito do lugar que nós vivemos, no ambiente. Onde há desilusão, onde há falta de esperança, onde há o limite colocado por nós mesmos, quem sabe. Ali é um ambiente de morte. Hoje você tem oportunidade de ouvir que esse mesmo Espírito, Ele vai ressuscitar os nossos sonhos. Ele pode ressuscitar a nossa vida sem esperança e sem fé e sem motivação de vida. Porque Jesus está vivo. Porque Ele vive. O cântico disse: posso crer no amanhã. Isso quer dizer esperança. Se você olhar o Brasil na atual conjuntura, você não vai ter esperança em nada. Você olha para Jesus, olha para cima, olha para Ele. Que Ele vai te segurar na mão, vai te conduzir. Quando as circunstâncias, por exemplo, da morte, no relacionamento conjugal, num casamento que faliu, que fracassou, e que por todas as maneiras você não encontra saída, você sabe que ali o Espírito da ressurreição vai entrar. Pode entrar se você crê, se você vai profetizar na sua própria vida, no seu próprio casamento, na sua própria família. Haverá vida, haverá ressurreição. Nós vamos entrar agora no poder da ressurreição liberado para a natureza humana. Porque Jesus não veio só para fazer um grande terremoto. Não veio somente para que as luzes apagassem e ele impactasse todo mundo com aquelas trevas. Jesus veio por causa de você e por causa de mim. Ele veio por causa da criatura humana. Por causa da imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. Nós somos especiais, nós somos uma natureza humana e especial na criação de Deus. Então, a morte e a ressurreição de Jesus não foi por causa de pedras, por causa do firmamento, mas foi para causar um impacto no ser humano, para transformar a essência, o coração do homem. Somente o poder da ressurreição operando em nós pode trazer essa transformação. Jesus, ele veio por causa do amor de Deus. Porque Jesus, Deus, o Espírito Santo, nunca desistiu de você e nem de mim. Deus não criou, não te criou e te abandonou como alguns fazem. Que criam filhos hoje e abandonam. Nós vamos ler mais um texto que narra uma forma diferente da ressurreição de Cristo. Em Lucas, que alguns detalhes que o evangelista Lucas coloca sobre a ressurreição, o impacto que ela causou nas pessoas, né? Eu disse que nós não estamos focados nos eventos naturais, na natureza, mas nas pessoas. Como ficaram o coração daqueles que andavam com Jesus? O que nós podemos aprender com essas lições? Lucas 24, aliás, Mateus 28, 1 a 10, e depois nós vamos ler Lucas 24, 1 a 12. E no fim do sábado, quando já era, Mateus 28, 1 a 10, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas presurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Amém. Agora nós vamos ler a outra abordagem para nós já encerrarmos o sermão, viu, apóstolo Vilmar? Lucas 24, 1 a 12. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Amém. Irmãos, por que eu li dois textos? Porque muitas pessoas zombam dessa história de Jesus, até hoje. Como naquele tempo cuspiram no rosto de Jesus, hoje os homens, as mulheres que não têm conhecimento da palavra, ainda acham que nós tiramos essa história, uma historinha muito simples, muito simplistas, para pessoas tão inteligentes crerem. A prova de que essa história é uma história sobrenatural, não é humana, ela não foi inventada, é porque ela é recheada de fatos. Ela foi escrita por 4 pessoas evangelistas em diferentes épocas. E não havia contradição nessa história. Das Marias que foram visitar o sepulcro, daquelas mulheres que Jesus havia expulsado demônios, como Maria Madalena. Ela se tornou uma seguidora fiel de Jesus. Mesmo antes da ressurreição, havia pessoas que andavam perto de Jesus, que criam na palavra e nos feitos de Jesus. E elas foram presenciar o túmulo vazio. Eu fiquei muito atenta a uma palavra que o anjo disse: por que buscais entre os mortos o que vive? Mas que palavra forte, né? Ela sabia que Jesus ia morrer e ressuscitar, mas ela queria ver o corpo de Jesus, curiosidade humana. Nós também iríamos, quem sabe? Nada de errado. Mas eu busquei o Espírito Santo trazer uma revelação nessa palavra, trazer um entendimento. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Eu fiquei pensando no ambiente, porque o cemitério é um ambiente de morte. Jesus estava num túmulo, vamos dizer que não é um cemitério cheio de túmulo como é hoje. O enterro daquelas pessoas era de forma diferente, em rochas, em... talvez uma cultura um pouco diferenciada. Mas eu pensei que o fato de que Jesus teria sido enterrado naquele túmulo era um ambiente de morte. Mas o ambiente, a realidade de morte, irmãos, não é só onde um morto está. Eu quero informar a todos que nós podemos ter Jesus e criar um ambiente de morte para nós também. Jesus é vida, o Espírito que habita no cristão, no novo convertido, é o Espírito que ressuscitou Jesus, é o Espírito poderoso. Mas às vezes nós criamos uma realidade triste, como aquelas mulheres que foram ao sepulcro chorar pela morte do seu mestre, pelo corpo de Jesus. Foram se lamentar, porque não podia ver o morto. De certa forma, elas estavam cultuando, querendo cultuar a morte. Eu gostaria que você refletisse. Quando tem um ambiente de desencanto, de desilusão, de desesperança, de tristeza, de limitação, quando chega na nossa existência, nós podemos, irmãos, acessar o nível do Espírito da ressurreição. Veja que o anjo apareceu naquele ambiente. Por que vocês estão buscando um vivo entre os mortos? Ele já está vivo. Acorda. Acorda, vai atrás que ele está vivo. E às vezes nós queremos cultuar a morte em torno de nós. Cultuar aquilo que já não nos serve mais. Celebrar, chorar um relacionamento que já acabou. Chorar um filho, chorar uma filha, chorar alguma coisa que nós perdemos financeiramente. Acorda para a vida. Por que você está procurando vida entre os mortos? Acesse o Espírito da ressurreição. Ele não está nesse ambiente que nós criamos, essa realidade de morte, de tristeza, de desilusão, de desesperança que o ser humano entra, que a alma entra, que o corpo entra facilmente na morte. Nós estamos vendo muitos cristãos assim, entrando nessa redoma de tristeza, redoma de má notícia. Irmãos, vamos sair desta realidade, pelo poder do Espírito da ressurreição. Se você é um nascido de novo, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, o Espírito que ressuscitou Jesus está em você. E o fim não é o fim para ele. O fim para ele, o fim seu é o começo para ele. Assim como para Maria Madalena, para Joana, para os discípulos que estavam perplexos, desesperados e tristes porque perderam o mestre, ali que começou a vida e o ministério deles. Porque num relato de Lucas, ele continua dizendo: agora vocês vão lá, Maria, e anuncia que eu já estou indo para a Galiléia. Anuncia aos discípulos. Aí que começou o ministério daquelas mulheres de propagar o evangelho. E eu quero dizer para as mulheres que Jesus resgatou a mulher. Quando Jesus ressuscitou, ele quebrou aquela barreira cultural de que a mulher não podia nada, que a mulher era um zero esquerda. Foi a mulher que foi primeiro lá no sepulcro, que recebeu a visita do anjo, que recebeu a mensagem que era para ela anunciar para os homens, viu, homens? Jesus autorizou, porque se os anjos apareceram, elas estão autorizadas para anunciar. Não existe preconceito diante do Senhor contra a mulher. Porque mulher espiritualmente é igual homem. O espírito não tem sexo, tá? O espírito é como os anjos. Então as mulheres foram resgatadas na ressurreição de Cristo. O poder da ressurreição chegou nas Marias. E elas saíram correndo para anunciar àqueles homens que Jesus havia ressuscitado. Então toma posse, não tenha preconceito, né? Às vezes as mulheres se diminuem, acham que não tem poder, que não tem autoridade. Tem, não sobre o homem, mas dentro da palavra ela é autoridade. Ela é submissa ao homem. No mundo natural ela tem que estar debaixo da obediência, mas espiritualmente ela precisa obedecer a Deus tanto quanto o homem. Ela não pode ser subjugada aos caprichos espirituais do marido, porque aí existem as leis para defender os direitos das mulheres. Quando você quer servir a Deus, quando você quer adorar a Deus e você é impedido, você não pode, porque nem Jesus não impediu. Ele já liberou. Eu não sei porque que eu estou dando essa palavra, ela não está no meu sermão. Mas o Espírito Santo mandou eu falar. Levanta sua cabeça. Jesus ressuscitou. Vai anunciar que Jesus ressuscitou e por isso ele pode dar vida àquilo que está morto. Aos seus sonhos, ele pode ressuscitar. O poder da ressurreição, ele trouxe a capacidade de mudar o foco ou a visão dos discípulos e das pessoas da sua época. E até hoje, irmãos, o que aconteceu há quase 2000 anos atrás é um fato e está acontecendo hoje. Essa ressurreição de Jesus faz com que nós saiamos do foco errado, da visão natural, e entramos numa visão que parece loucura seguir Jesus. Parece loucura nós estarmos juntos aqui numa noite em que nós poderíamos estar em casa vendo a televisão, os programas diferenciados, mas hoje nós somos atraídos por essa visão, por esse novo rumo, por esse novo foco que nós recebemos. Quero ler um texto, último texto, Colossenses capítulo 3, de 26 a 28. Aliás, Colossenses 3, 1 e 2, primeiro. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas daqui da terra. Você já leu esse versículo? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos mortos para o natural. Quando nós recebemos Cristo, nós nascemos no Espírito, no sobrenatural, para podermos acessar o sobrenatural. Veja que as Marias queriam entender por que que Jesus não estava ali, por que que tiraram Jesus dali. Mas o anjo veio e disse: por que buscais entre os mortos o que está vivo? Cristão, crente nascido de novo, não vive em redoma da morte. Não aceita o jugo das trevas. Ele acessa o nível da luz. Ele acessa o nível de poder. Ele acessa o nível do sobrenatural e segue Jesus pela fé. E não perde de vista. Sabia que não perde de vista? Porque se você tem Jesus, você tem a luz. O Senhor diz: quem me segue não anda em trevas. Se você está perdido, você vai para os pés de Jesus e fala: Senhor, aonde eu me perdi? Começa a acessar, começa a receber o Espírito da ressurreição, da luz, para te guiar a toda verdade. Porque a mente da pessoa que tem uma experiência sobrenatural com Cristo, ela muda o seu foco. Ela não vê como vê todos os homens. Ela vê sobrenaturalmente. O poder da ressurreição nos possibilita nascer de novo e a receber a vida eterna. Gálatas 3, 26 a 28. Estou fechando, falta só mais um ponto para a alegria de todos. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Presta atenção, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia! O poder da ressurreição trouxe a unidade para o ser humano. Não há raças, não há judeu nem grego, quer dizer, não há distinção de raça. A salvação é para todos, para todas as nações da terra. Não há escravo, não há livre, não há homem nem mulher. A salvação é para todos. É para todos aqueles que querem. Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou por você. A porta da salvação está aberta para você, para mim. É para todos. Ah, mas eu pequei muito. Não importa, ali não está falando. Porque Jesus já se fez maldição por nós. Nós estávamos lá. Você estava lá. Todos os seus males estavam lá na cruz sendo julgados ali. No único que nos representou naquela cruz. Então, não importa a sua condição, humana, social, em que quantidade você pecou ou não pecou, que você acha que não pecou, você também precisa de ter uma experiência com o Espírito da ressurreição, com Jesus o ressurreto, com essa salvação. A ressurreição nos possibilita anunciar uma mensagem de amor, de paz, de esperança. O que que aquelas mulheres anunciaram? Ah, gente, eu fui lá no sepulcro e eu vou, infelizmente, eu vou dizer para vocês. Ah, eu não sei de Jesus, não. Não, elas saíram anunciando, eu quero dizer para vocês que Jesus está vivo. Que Jesus ressuscitou, que ele venceu a morte. Que ele não está lá onde puseram ele não ficou morto. E a palavra do Senhor se cumpriu. E as profecias se cumpriu, que Jesus não ficaria no túmulo, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Essas são as boas novas que nós anunciamos até hoje, que pode mudar a história do ser humano, que traz um foco de luz, uma esperança. É que Jesus ressuscitou, ele não está no túmulo. Os outros deuses que as pessoas criaram na história, eles não têm poder, porque eles têm túmulo, como disse o irmão, filho. Eles ficaram limitados pela morte. Mas Jesus é o único que venceu a morte, o maior inimigo nosso. O que todos temem é a morte. Qualquer circunstância de morte, de perigo que nos assola, o ser humano treme. Mas quando ele confia em Jesus, ele tem uma esperança. Porque a morte, para quem crê em Jesus, não é o fim. É a oportunidade de um começo. É uma oportunidade de nascer de novo para uma nova história, para uma nova vida, para uma mudança de realidade, para uma mudança de foco. Eu quero concluir e ler para você 1 Coríntios 15, onde declara o poder da ressurreição sobre a morte. Eu acho lindo esse texto, porque quando o inimigo quer nos oprimir, nós temos que declarar a palavra de Deus para ele. Nós temos que dizer qual que é o lugar dele. 1 Coríntios 15, 55 a 58. Essa palavra vai fechar esse tempo aqui, falando sobre Jesus, sobre a ressurreição. E se hoje aqui tiver alguma pessoa que ainda não tem esperança, que você está sem foco, você está sem rumo, você está perdido, você não sabe em que lugar que você está, você já creu em muitas coisas, mas hoje você vai ter oportunidade de experimentar o poder de salvação, o poder do evangelho, o poder da ressurreição, para trazer nova vida, para trazer nova esperança na sua realidade, na realidade pessoal, em qualquer circunstância que você vive, você pode encontrar esta salvação. Então diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É uma palavra de fé para quem já crê em Jesus, para continuar esperando, mesmo que esteja difícil. Chama o poder da ressurreição para o seu problema, para o seu limite, para a sua causa, porque você crê num Deus que age no sobrenatural, E você, como homem, como mulher, você tem a capacidade, você é imagem e semelhança de Deus para acessar esse nível. O novo e vivo caminho foi aberto. O véu foi rasgado. Não há impedimento. Então creia. Você precisa crer. Eu não posso crer por você. Você precisa acreditar na mensagem. Alguns não creram no que as Marias falaram. Ah, essas mulheres estão inventando, que as mulheres não têm muito crédito. Quando mulher fala, acha que está falando bobagem, todas as vezes. Quando está falando certo, acha que está falando bobagem. E não foi diferente. Aqui está uma mulher falando com você sobre a ressurreição. Mas eu não estou falando de algo que eu não experimentei. Eu experimentei esse poder da ressurreição na minha vida. Por isso eu posso falar com autoridade para vocês. Vale a pena confiar em Jesus. Ele venceu a morte. A morte é o maior inimigo do homem. A morte não, para nós dá temor. Mas para quem crê em Jesus é uma oportunidade. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, foi vencido. Com o poder da ressurreição, significa que nós não estamos subjugados à morte, ao ambiente de morte, nem à morte física, nem à morte espiritual. Nós podemos receber a vida eterna. Fique de pé. Fique de pé, nós vamos orar agora. Se alguém quiser receber Jesus, ter uma experiência sobrenatural de salvação. Eu não sei o que é que você, aonde você andou, o que é que você faz, não me interessa. Você precisa de Jesus. Todo homem e toda mulher precisa de ter uma experiência com Jesus ressurreto. Ele veio por causa de você. Ele sofreu por causa de você e de mim. Ele já pagou todas as suas dívidas. Você não deve nada. Você tem que só crer e receber o perdão. Quem já recebeu esse poder da ressurreição, quem já experimentou esse Jesus ressurreto, você pode ser um canal de Deus para liberar a mensagem de boas novas, de salvação, de esperança, de fé, de transformação para aqueles que não conhecem. Amém? Querido Espírito Santo, teu poder é grande. O Senhor deixou na tua palavra todos os caminhos, todas as provas de que Jesus veio para nos salvar, veio para trazer esperança, veio para trazer vida eterna, transformação. Ó Espírito Santo, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se houver alguma pessoa sem salvação, que não saia deste ambiente sem levar consigo este Espírito de vida, manifesta o teu poder, Senhor, neste lugar, que este lugar é lugar de vida, onde já existe a presença do Senhor, existe vida, onde existe a palavra do Senhor, existe o poder para transformar qualquer realidade. Se porventura que tiver pessoas que já perderam os sonhos, não creem mais em nada, não tem esperança de mudança de nada, já chegaram no seu limite, no seu fim, ó Pai, que o Senhor Espírito Santo coloque uma luz no coração, na mente desse ser humano, nesse espírito desta pessoa. Eu quero expulsar a morte deste lugar. Eu quero ordenar que a morte solte essas vidas agora. Qualquer ambiente de morte na vida das pessoas que estão aqui, eu declaro que essa morte vai desaparecer agora pelo poder da ressurreição. Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, que ressuscitou a Cristo, ressuscita a esperança, ressuscita a fé, a confiança desses homens, dessas mulheres, desses jovens, adolescentes que aqui estão, que que eles venham a receber esta salvação hoje, que eles não saiam daqui sem Cristo no coração. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. E agora eu quero dar oportunidade para as pessoas que quiserem